Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a parte 2. Hoje, vamos ver a terceira e última parte da trilogia, que é uma grande tomada de fôlego para os trabalhos avançados deste curso. Como eu coloquei em aulas anteriores, um dos problemas mais frequentes, usuais, nesses em trabalhos em terapêuticas por imagens, diz respeito à pessoa saber como fazer os elementos. Ela sabe até, não apenas como fazer, ela sabe até parte importante da caminhada e dos procedimentos de um ponto de vista empírico. E, no entanto, não faz os exercícios, ou começa a fazer e esbarra num problema do cotidiano e abandona os exercícios para se ocupar profundamente dos problemas do cotidiano. É usual que muitas pessoas não se deem conta que elas estão fazendo os exercícios de terapia por imagem, só que num outro caminho, não naquele indicado pelo curso. Quer dizer, ao se ocupar desses elementos do cotidiano e alimentar esses elementos, aprofundar esses elementos, enraizar, fundamentar, o que essas pessoas estão fazendo? Terapia por imagens. Só que de uma forma contraproducente, nociva, corrosiva, e depois, quando começam a colher os frutos de tudo isso, algumas se perguntam: por que eu sofro? Por que para mim as coisas não saem bem? Porque parece que eu não consigo. Na realidade, elas estão conseguindo. Na realidade, elas estão se saindo muito bem. Só que estão na semeadura de espinhos, estão semeando coisas que são nocivas a elas. Para que não fique parecendo que, com isso, eu quero dizer, esteja pregando algum hedonismo e algum pensamento mágico, mesmo que você faça no sentido que é mostrado aqui no curso, esses elementos por imagens, producentes, que tem a ver com a sua estrutura de pensamento, não quer dizer que a vida será mágica para você. Você terá problemas, você passará por desempregos, doenças, perdas. Isso é do nosso mundo, é do nosso cotidiano. Mas a maneira como passará por isso é inteiramente diferente, é completamente outra daquela primeira forma, na qual a maior lição usualmente é sofrer, a maior lição usualmente é amargura, é uma alma rancorosa e que acaba por favelizar o mundo, numa expressão poética, né? Enquanto que as lições, quando orientadas para a sua estrutura de pensamento, conforme a sua historicidade, no sentido de uma aprendizagem, de um crescimento, esses padecimentos se tornam provavelmente outras coisas. Crescimento, desenvolvimento, aprendizagem. A caminhada é outra, ok? Hoje, nesse sentido e nesse treinamento, nós vamos iniciar com um poema. Esse poema é do Vinícius de Moraes. O Toquinho, que foi o parceiro querido que ele teve nas composições, nos estudos, sobretudo na parte musical mais profunda e bonita que tocava a alma do Vinícius. O Toquinho conta que, certa ocasião, o Vinícius de Moraes ligou para ele aos prantos, chorando, mas chorando muito, mal conseguia falar de tanto que soluçava. E o Toquinho acalmou o amigo e disse: o que houve, né? E ele disse: olha, eu estava na banheira e eu tive uma ideia. Eu tive a ideia de ter um filho. Ele já tinha vários filhos e o Vinícius de Moraes, para ele, Quando a gente tem a ideia de ter um filho, a gente já está, de certa maneira, grávido, grávida desse bebê, desse filho. E ele chorava muito, ele disse, eu tive a ideia de ter um filho, e escrevi um poema. E aí ele começou a ler esse poema, que depois se torna uma linda canção. Olhem o poema que o Vinícius de Moraes escreveu sobre isso, e que ele leu para o amigo dele, o Toquinho, ao telefone. O poema diz assim: é comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar, um sonho lindo de morrer. Vejo um berço, e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando, acalentar o filho que eu quero ter. Dorme, meu pequenininho, dorme, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho de tanto amor que ele tem. De repente, o vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem eu só diga que sim. Dorme, dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida enfim me quiser levar, pelo tanto que ela já me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme, que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter. Eu quero mostrar para vocês essa música interpretada pelo Toquinho, a música com a letra do Vinícius de Moraes. Vamos ouvir isso na voz do Toquinho agora.
É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme, meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho de tanto amor que ele tem. De repente eu vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme, menino levado, vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida enfim me quiser levar pelo tanto que me deu, sentir e a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Tome meu pai sem cuidado, tome que ao entardecer teu filho sonha acordar.
Primeiro ensinamento aqui importante, e que na realidade se trata de um reforço. É, vocês já tiveram essa lição de várias maneiras e hoje a terão por dados de semiose cruzados de várias formas aqui outra vez. Observem como era o elemento processual na malha intelectiva do Vinícius de Moraes, que ele tinha uma ideia, um desejo, uma volição que crescia a partir da estrutura de pensamento dele, das vivências dele, e ele se emocionava muito. Ao se emocionar com isso, ele traduzia, pela maneira como ele era, em poesia, em música, e já se sentia com isso nele. Ele não sabia ao certo como seria, ele não sabia ao certo quando seria. Ele também não sabia direito com quem. Ele teve muitas mulheres na vida dele, mas ele, de certa maneira, já vivenciava esses elementos nele. Isso não é uma regra, isso não é uma receita, isso era assim na estrutura de pensamento dele. Observem como ele fazia com os verbos mentais, com os elementos iconográficos da construção existencial dele. Imaginem que se nós chegássemos para o Vinícius e disséssemos: não, não é assim que se faz, Vinícius. Para ter um filho não é nada disso. Primeiro, você não pode ter assim uma mulher em cada porto. Você precisa ter uma só. Outra coisa, você já tem uma certa idade, já passou. Agora você tem que se ocupar de outras coisas. Você é embaixador, você é escritor, não é? Procure fazer outras coisas. Você já teve filhos e tudo. Outra coisa, Vinícius, não é assim a pessoa imaginar que quer ter um filho, se emocionar, beber um uísque, ligar para o amigo chorando. Não é assim que se faz, não. E então destruiríamos na vida deste homem seus sonhos, seus caminhos. Quando fazemos os elementos de terapia por imagem, os verbos mentais, as construções imagéticas de uma pessoa, a alternativa que temos diante da maneira como a pessoa edifica suas coisas, essa alternativa precisa estar perto daquilo que é a construção da pessoa, com os devidos ajustes, ressalvas, conforme as bases categoriais, conforme tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica. Bem, vou passar agora para vocês um link para que vocês acessem imagens, mas vou pedir, por favor, acessem só a primeira imagem e fiquem com ela, porque é uma construção que vamos fazer juntos aqui. Então é muito importante que a gente não passe as imagens todas, fiquem apenas na primeira e vamos conversar juntos sobre os vários ensinamentos aqui. Eu vou desligar o gravador para passar os elementos para vocês. Bem, então, passamos as imagens. Vocês têm as imagens aí no monitor. E agora vamos começar o segundo elemento de fluência de ensinamentos sobre imagens. Okay? Eu sei que quando termino uma aula dessas, alguns pegam e me mandam um WhatsApp, um e-mail. Professor, a aula foi para mim, né? Muito obrigado. A aula foi para todos vocês. Eu não tenho como construir uma aula para cada pessoa. Então, eu faço uma média das bases categoriais de vocês, procuro conciliar elementos da estrutura de pensamento e faço aproximações. Há muitas perdas aqui de conteúdos, mas de uma certa maneira eu consigo exemplificar os conteúdos do curso. Então, nessa primeira imagem, nós temos aqui os comentários iniciais, diz nessa imagem. Vamos supor que uma pessoa que você ama, que vive com você, que está perto de você, pode ser um irmão querido que vive com você, pode ser um pai, uma mãe, queridos, um filho, alguém que você ama, um marido, uma esposa, e que começa a conversar com você, escuta, vamos ter a nossa casa? Vamos ver um lugar no campo, com árvores, com flores, você gosta tanto de flores. Sabe, uma casinha que a gente possa acordar e ver o céu azul amplo, possa ver as nuvens passando, a grama crescendo, sabe, os passarinhos cantando. Vamos ver algo assim pra gente e tal. Essa pessoa está propondo a você. Vamos fazer verbos mentais? Vamos construir coisas? Bem, para você, pelo seu período de vida, por onde você está, pelas coisas que você viveu, para você isso parece uma história de carochinha. Você nem dá muita bola para isso. Você diz, ai, parece uma coisa assim, parece desenho animado, parece coisa de criança, sabe? Não, eu não acredito muito. A gente está meio endividado, como é que nós vamos comprar uma casa? Ou, poxa, a gente acabou de perder um filho atropelado e você nem vive meu luto direito e você já quer fazer uma casa. Ou, você perdeu o emprego e está falando em ter uma casa. Vê se pode uma coisa dessas. Vejam, essas amarrações usuais de bases categoriais impeditivas para os verbos mentais constituem uma grande causa de óbito neles. Não a única, mas uma grande causa. É quase como se a pessoa dissesse, para eu poder viver isso que você está propondo, esse verbo mental, preciso disso, preciso daquilo. Essas premissas, às vezes, correspondem, de fato, aos verbos mentais. Em muitos casos, não correspondem. E impedem que os verbos mentais, as imagens que você constrói, possam se desenvolver, possam crescer e possam, segundo as suas próprias bases categoriais, se tornar árvore, passarinho, borboleta, flor, tijolo, casas. Como nós vamos saber se é uma coisa ou se é outra? Muitas pessoas sequer conseguem chegar próximo dessa vivência porque já muito cedo colocam objeções muito sólidas que impedem isso. Lembrem o que vocês têm estudado aqui. Muitas vezes, quando você constrói essas imagens, você já fez a maior parte. Todo o restante quem faz são as imagens, às vezes. Todo o restante quem faz são as vizinhanças dessas imagens, às vezes. Outras vezes você faz uma parte, 40%, 50%, e a imagem constrói a outra parte. É o que temos estudado, não é? Com responsabilidade, com solidez nos fundamentos, nos argumentos. É isso que temos feito, não é? Se trata de uma questão de aprendizagem para a vida. Sempre os cuidados precisam estar na pauta do dia. Muito bem. No entanto, e sobretudo depois de tudo que você ouviu agora e com as lições fresquinhas na cabeça, você deixa essa pessoa prosseguir. Você diz, olha, Para mim, nesse momento, parece que você descreveu uma casa de passarinho. Até eu estou vendo lá em cima dessa casinha que você falou, uma abertura, como se fosse entrar um passarinho. Não casa para gente nem nada. Ok? Mas você colocou o sistema de restrição, mas permitiu que o caminho prosseguisse. Vamos ver o que acontece então. Cliquem, por favor, lá embaixo, ir para a página 2. Muito bem. Ir para a página 2. Aqueles que conseguiram chegar à página 2, o que estão vendo? Nossa, quanta coisa, que confusão de imagens, a gente. À esquerda, em cima, de novo aquela casinha de brinquedo de desenho animado está. Mas à direita, uma pequena casa, parece que construída sobre palafitas, ainda que no seco, no estilo colonial, neocolonial. Com janelões imensos e uma água furtada lá em cima, toda em branco, estilo Art Nouveau, não é? Uma casa muito interessante que temos ali. Bem, e embaixo, ao centro, nós temos uma dessas novas construções conceituais, não é? Parecem grandes blocos retangulares. Dispostos uns sobre os outros de maneira triangular, não é? Uma casa com estilo conceitual muito moderno, arrojado. E ao fundo, algo que foi eclipsado. Nós vemos algumas linhas com grande dificuldade ao fundo de uma casa sobre um jardim, mas está nem parece que está até preto e branco, numa foto amarelada pelo tempo, rachada. Nas bases dela, lá embaixo, a gente vê que ela está toda. Ela não está bem, essa foto. Nós não temos nitidez. Ela foi. De certa maneira, ela foi. Eclipsada é a palavra. É isso. Não temos como vê-la direito, não. Não sabemos o que aconteceu. Que pena. Não temos a referência. Ora, mas. O que queremos ilustrar com isso para vocês na segunda fotografia? Ah, essa pessoa que está com você, que ama você e que quer construir com você e que colocou esses elementos, ela propôs isso. Tem pessoas com o microfone aberto. Professora Aida, por favor. Ah, o que essa pessoa ela fez? Ela propôs a você. Ela disse, olha. Vamos dar um passeio pelo campo. Vamos tentar ver casas, passear apenas. A gente caminha pelo campo, é final de semana. Vamos, a gente tem tempo. Vamos dar uma olhada nisso. A pessoa que está convidando você. Mas aí, o que acontece? Essa pessoa que é convidada então coloca forte sistema de restrição. Que não parecem restrição. Vejam como isso acontece. Ela diz: olha, aquela casa que você descreveu para mim é casa de brinquedo, é casa de fantasia. Ela se refere a essa casinha primeira em cima à esquerda, bem nítida. Estão vendo como ela é nítida? E as outras duas também parecem bastante nítidas. Só a casa que de fato a pessoa está propondo é que não parece nítida. Está aí demasiada. Está envelhecida, está eclipsada. Mas existe, em algum lugar lá no fundo, ela já se anuncia muito tênue, muito palidamente. E aí, à medida que você tenta falar, a pessoa diz: ah, não, eu já parece que eu estou vendo que a gente vai encontrar uma daquelas casas, sabe, como o professor descreveu na aula, tipo sobre palafitas, neocoloniais, todas brancas, assim com janelões imensos. Eu não gosto disso, não. Só de pensar nisso eu já nem quero mais ter casa nenhuma. Acho melhor ficar onde a gente vive mesmo e tá tudo certo. Mas você insiste, você diz para a pessoa: olha, tem tantos lugares bonitos, o que que custa a gente passear, caminhar? Talvez a gente encontre algo. E a pessoa diz: olha aqui, ó, vou te dizer uma coisa, vou te mostrar na internet como tem casa por aí. E mostra essa terceira casa conceitual lá embaixo. Uma casa assim, ó, já nem quero ter. já tenho até vontade de nem sair de casa, entendeu? Veja, a pessoa, ela ao mesmo tempo que continua conversando sobre esse elemento de ter uma linda casa campestre, ela conversa, mas é uma conversa extremamente tóxica para um propósito que foi colocado. Porque ela, ao mesmo tempo que coloca, tá bom, deixa eu ver isso que você está propondo, ela coloca tantos obstáculos, tantos senões, tantos reparos, que até você que tinha a ideia inicial já começa a balançar. Já fica dizendo, puxa, acho que não sei se foi uma boa ideia, ou não era, agora já nem sei se eu quero mesmo isso. Não é assim que acontece, pessoal, nas nossas vidas, muitas e muitas vezes. Esses elementos ocorrem. Vocês precisam saber que quando se deparam com esses elementos, o estudo diligente das bases categoriais, da historicidade da EP, podem apontar caminhos para vocês. É aquela alternativa que eu falei lá no início da aula, que precisa estar próxima das bases de vocês ainda. Aqui eu vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores sobre o que vimos até essa segunda página. Bem, de fato, essa questão que foi colocada é muito, muito bonita e muito pertinente para o que estamos fazendo aqui. Lembrem que nessa imagem 2, isso que é uma objeção, em alguns casos pode ser um antepasso diante daquilo que a pessoa poderia viver. Outras vezes é uma preparação. Outras vezes essa negação é um convite, ó, vamos conversar. Eu não estou muito aceitando a sua ideia, mas eu tenho uma parte que me agrada. Talvez se a gente tentar dimensionar. Eu sei, essas coisas ocorrem. Só que às vezes, pela maneira como a pessoa coloca as coisas, pode ser de uma maneira muito dura, muito pesada. Às vezes pode nos machucar, pode gerar mágoa, não é? E às vezes a pessoa nem tem essa intenção, é só a forma dela colocar. Outras vezes não. A pessoa, por já ter se frustrado numa tentativa assim, ela se irrita conosco por a gente oferecer flores para quem já quis muito ter flores, se machucou tentando e agora a própria ideia lhe deixa com raiva. Tudo isso pode acontecer e muitas outras coisas. Estamos lidando com vida, não é? E é parte do nosso ofício, é parte do nosso estudo procurar compreender isso, ainda que nem sempre a gente consiga. Por vezes isso será bastante difícil, vocês sabem, não é? Não é motivo para não tentarmos. Bem, por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 3. Ir para a página 3. Ora, o que aconteceu aqui? O que temos aqui, gente, na página 3? Mas que linda casa! Essa aí foi a casa que você sonhou. Essa foi a propriedade que você quis dizer para a pessoa ter. Compreendam, por favor, que isso é uma exemplificação. Eu sei que os conteúdos se perdem, que às vezes é muito súbito, precisaria de várias etapas até que finalmente você tivesse a ideia do que nós temos aqui, não é? Eu sei, mas por favor, considerem que é uma caminhada, que é uma ilustração, que há problemas aqui que estamos tentando contornar, trabalhar, compreenderem tudo isso. Nessa imagem 3, vocês têm uma linda casa de pedra, uma linda casa toda feita em pedra, ferro, em algum lugar sobre montanhas. Nós vemos as montanhas ao fundo, um momento qualquer entre primavera ou outono. Olhem como a casa está toda florida. Há juncos por perto dela, troncos ocos de árvores, e dentro desses tocos de árvores arredondados nós temos muitas flores, florações, temos flores penduradas em ramos nas janelas, não é? penduradas, aliás, apoiadas também nas janelas, em vários lugares da casa. E o que acontece? Quando você, agora observem as pontuações do discurso, tá, pessoal? Quando você e essa pessoa chegam de fato diante desta casa e vocês se param diante da casa e tem uma plaquinha envelhecida lá na frente no jardim, não há muros nessa casa, nada, só aquela plaquinha dizendo para vocês vende-se e um número de telefone. Você ao ver essa casa, você diz era isso. Claro que era isso, significa era muito próximo disso, era mais ou menos assim que eu estava pensando, mas essa casa tem muito a ver com o meu sonho, para onde eu estava andando e tudo. Para você, aquelas objeções que aquela pessoa tinha colocado, restrições e tudo mais, olhem o que acontece ali embaixo à esquerda no monitor, começam a desaparecer, começam a se tornar distantes. Por que que isso aconteceu para você? Porque para você, quando você começou a construir o verbo mental e edificar suas imagens, você fez o suficiente para que vizinhanças, para que o próprio verbo mental, lembrem, eles ganham vida e são tão dignos de um elemento ontológico, existencial e de respeito quanto somos nós. Eles conversam com vizinhos, eles propõem conversações, diálogos e tudo, não é? E essa casa que você construiu no papel, na sua mente, com seu pensamento, conversando com pessoas, dialogando, ela começou a ganhar formas existenciais. Esses caminhos vão ao infinito. É um amigo seu que está querendo vender uma casa e tem para lhe oferecer. É uma pessoa que lá distante que vai morar em outro lugar e precisa que alguém ocupe para não ficar vazia. Os caminhos são infinitos, nós não temos nem como rastreá-los. Eles podem acontecer de muitas maneiras. Eles podem, entre aspas, se materializar no nosso mundo, como essa casa de pedra, ferro e de teto, com várias áreas ali de pré-moldada, com uma lareira e tudo, bem como vocês estão vendo, mas pode se materializar na forma de um poema, na forma de uma canção, como vimos em Vinícius de Moraes. Às vezes a canção vai gerar esta casa que vocês estão vendo. Às vezes a simples ideia de ter isso já equacionou e fez com que valesse a pena. Não é preciso que tenha pedra, toda em pedra, ferro e gramados sobre a montanha, como vocês estão vendo. Ou seja, os caminhos são muitos e nós nem temos como rastreá-los. Tamanhos são os caminhos. Agora, o quanto você vai chegar próximo disso e as conversações que você estabelecerá, isso é interessante, não é? Algumas pessoas, se elas não tiverem esta casa em pedra, ferro, e eu procurei essa imagem significativa em pedra, ferro para mostrar a solidez, entre outras coisas, para quem precisa tocar, sentir o aroma, a brisa que sopra aí nas montanhas, essas flores, os pássaros cantando, a poesia existencial, para quem precisa disso para estar de fato ciente e para que na sua estrutura de pensamento isso se aproxime do critério de realidade, está aí a casa para você. Agora, para algumas pessoas, o quanto elas vão chegar perto disso vai depender do quanto elas vão validar essa experiência. Se isso que elas sonharam se apenas se efetivar na forma de um poema para elas, pronto, não terá valido a pena. Já não aconteceu, vão chorar, vão ficar frustradas. E quando alguém propor um novo verbo mental assim, talvez elas se tornem frustradas, com raiva e se afastem. Outros, porém, usarão esta primeira proximidade, que nem foi tanta, às vezes surgiu na forma apenas de uma conversação, de um sonho, durante uma taça de vinho. Alguns vão usar isso para dizer, olha, cheguei mais perto de mim, da minha trajetória, do meu sonho, da minha vida. Nossa, foi muito bom. Vejam que como é para cada um. Aprenda. Veja como é que é para você. Como é que quais são os elementos que são para você? Que construa, vá, faça o seu mundo. Vamos ver até onde você chega, não é? Você já sabe, de certa maneira, você isso funciona, e a maior prova é tudo que você tem vivido aí. Então, por que não procurar agora construir de uma forma melhor, mais condizente com você, já que você, durante a vida, andou distraído, construindo coisas muito nocivas, contraproducentes, acabou se machucando muito, se enganando, pegando trilhas erradas? Está tudo bem, viver é isso mesmo, gente. Estamos todos crescendo, aprendendo, é por aí. A lição é não fazer disso a tragédia, ok? Coloque remédio nos seus machucados existenciais e prossiga a sua caminhada. Tem muita coisa bonita aí para frente. Bem, vou parar aqui o gravador para ouvir vocês de novo. Fique então, por favor, na imagem 3. E como eu estava dizendo, agora o professor vai precisar fazer um papel chato com vocês. É o papel do contraste. Ele é didático, ok? Eu quero mostrar para vocês o que ocorre tantas vezes aqui que gera um dos grandes freios que existem em torno destas questões. Olhem, alguns chegam tão próximo disso que vocês viram aí, desta bela casa, que às vezes é um relacionamento, às vezes é uma paz de espírito, às vezes é um curso que a pessoa queria fazer e se graduar nele, às vezes é morar num lugar, às vezes é, entende? Às vezes a pessoa chega tão próximo, puxa vida, era só uma questão de prosseguir caminhando e, no entanto, por hábitos, por sistemas de restrições, ela acaba começando um processo de afastamento após uma proximidade muito grande. Eu quero mostrar para vocês um texto sobre isso, que é emblemático, ele é muito próximo da lição que eu quero passar para vocês. Esse texto é da Maria Colasanti. Não sei se vocês conhecem essa escritora, ela já, na década passada, retrasada, ela foi uma escritora muito lida no Brasil, muito. A Marina, ela tocava com os textos dela, fazia mais ou menos o que hoje a Lia Luft faz, com seus estilos diferentes, claro. Olhem o texto que essa moça nos deixou sobre isto. Observem. Olhem como vocês usam os verbos mentais, como vocês são fluentes neles. Apenas agora vamos ajustar para que a direção, o sentido, de fato tenha a ver com a estrutura interna dos senhores, que provavelmente a vida inteira desejou amor, poesia, elementos bonitos, mas que semeou, em boa parte dos casos, tudo ao contrário. Olhem o que ela diz nesse texto. Eu sei que a gente se acostuma, escreveu a Marina, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de novo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochichar e a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. e, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir, a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que possa pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema, a engolir a publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, na luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, aquelas bactérias da água potável, na contaminação da água do mar, a lenta morte dos nossos rios. A gente se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais, tudo para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho é duro, a gente se consola pensando no fim de semana, e no fim de semana não há muito o que fazer. A gente vai dormir cedo e fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Marina Colasanti, que texto lindo. Ou seja, restou alguma dúvida sobre termos ou não fluência em verbos mentais? Estão todos vocês diplomados hoje mesmo, doutores em verbos mentais, e acabaram de ver a prova dos 9. Olhem quanto tempo levou esse treinamento, quanta fluência, quanta profundidade. Só faltou ela colocar ali que: e aprendemos tanto com isso que qualquer outro caminho agora que o professor queira nos mostrar, nós diremos: ah, não funciona, professor. Eu não consigo, professor. Eu não domino os verbos mentais, professor. Aí o serviço foi completo. Completo pela parte nociva, que tirou até a esperança, tirou até a oportunidade de você poder acreditar que pudesse fazer com, assim como causou tudo isso, que pudesse pelo menos causar algo diferente na parte que é sua, na parte que lhe cabe dessa construção. Agora sim, por favor, lá no na página, cliquem, por favor, em ir para a página 4. Na página 4. Bem, mas essa história para os propósitos didáticos do nosso curso, ela tem um caminho muito bonito e poético. O que acontece, essa pessoa que foi com você até essa casa, ela ficou encantada com você. Aliás, ela que colocou tanta restrição não dá, porque isso, por aquilo, ficou tão maravilhada de ver a casa de fato diante dela, tão feliz, e ainda com aquela plaquinha, sabe? Você já viu na internet, você puxou ali seu iPhone e viu, e sabe que aquela casa ali custa apenas a bagatela de 900 mil reais. Por um momento você respirou fundo e disse, ok, não tenho. E desligou e resolveu não comentar isso, né? Que você não tem de fato. Agora, observe uma lição. Ninguém está dizendo que você que ganha 4, 5 mil reais por mês, claro que você, pelas nossas bases categoriais, não vai ter como comprar uma casa dessas. Mas essa não é a questão, essa nunca foi a questão. Tornar isso a questão é uma maneira de colocar tudo por terra. Essa casa, no momento em que você olhou e ficou feliz com ela, ela se tornou sua. O quanto ela se tornou sua, a gente não sabe. Mas ela pode ter sido, por aqueles momentos, mais sua do que ela já foi para o próprio dono que mora ali dentro dela uma vida inteira. Talvez ele nunca quisesse ter estado ali, nunca tenha aproveitado nada daquela casa. O sonho dele talvez tivesse sido muito outro. Quando você compreende essas questões profundas da alma, da vida, da existência, os verbos mentais começam a se tornar muito operantes em você, de uma maneira mais flexível, mais plácida, mais condizente com a sua estruturação interna. Observe, você desligou o iPhone quando viu que a casa custa 900 mil reais. Você não tem esse dinheiro. Na sua poupança, nesse momento, você tem 3 mil, 4 mil, 5. E precisa comprar um presente para sua mãe, que está de aniversário. Não vai dar para comprar a casa. Está tudo bem. Você convida essa pessoa que está com você, que você ama, que é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua namorada, esposa, marido, seu cachorrinho, alguém que está com você. E diz, vamos passear aqui ao redor? Vamos conhecer um pouco mais dessa casa? E olha o que você descobre, que alguém, nessa primeira foto que você tem aí, da página 4, lá em cima, você vê que alguém amarrou flores num banco de madeira. Isso está à esquerda da linda casa, pouco afastado. Você começou a caminhar pelo jardim, ninguém apareceu. Passou uma senhora lindo, lá para baixo, com um pote de roupas, nem deu bola para você, só deu um sorriso, como quem diz, pode caminhar, pode ficar à vontade, está tudo bem. E você caminhou com essa pessoa e olha o que vocês viram. Junto a um banquinho de madeira, alguém amarrou um pequeno ramalhete de flores. Isso é parte da casa. Tanto você sabe, quanto a pessoa que está com você. E vocês ficam felizes de ver isso. E pensam, nossa, o que será? É um presente de alguém para alguém? É uma mensagem? Nossa, como isso combina com a casa? Tem tudo a ver. E aí essa pessoa, ao desviar o olhar, lembrem, vocês estão nessa casa, ficam numa elevada. Passem, por favor, desçam um pouquinho a barra de ferramentas para a imagem do meio, nesta mesma página, tá? Página 4. Fiquem na página 4. Desçam até o meio, por favor, da página 4, e vocês vão ver uma linda aldeia toscana, toda em pedras, toda construída em pedras. Olhem que linda aldeia toscana. Lá embaixo, os vinhedos, vocês podem ver uma pequena igrejinha lá embaixo. E aí, essa pessoa que estava com você que avistou. E aí, claro, você já sabe que vocês estão na Toscana. Essa pessoa que estava com você, ela olhou e disse, chamou você com emoção no coração e nos olhos, disse, olha que linda aldeia que tem deste lado aqui da casa. A casa que vocês estavam vendo ali, tão bonita, no estilo moderno, não é nesse estilo da aldeia da Toscana, que é toda feita em construções que seguem o período medieval, algumas outras ainda do período medieval, mas tem tudo a ver. Os ares que sopram da aldeia em direção à casa tem tudo a ver com vocês. E o encantamento que faltava sobre a localização geral da propriedade, da casa, agora se faz completa para vocês. Poucas vezes na sua vida você sentiu algo tão seu, tão condizente com você, como o lugar em que você está, a casa que você está, do clima, do canto dos pássaros, das pessoas. É algo muito bom. E você pensa, puxa, como é gostoso, como é bom praticar esses verbos mentais de maneira responsável, condizente comigo, nada alienante, muito próprio, muito meu, como é bom, eu me alimento disso e participo disso alimentando tudo isso também. Desça um pouquinho mais, por favor, ali a imagem. E observe um lindo jardim que tem ainda na página 4, lá embaixo. Esse jardim que vocês estão vendo aí, ele está do outro lado dessa aldeia. É parte de uma propriedade que é aberta, é de um vinhedo, no qual o proprietário construiu isso para a esposa dele que faleceu, e ele deixa que as pessoas caminhem, passeiem, façam piqueniques. Ele gosta muito de ver. É a homenagem que ele fez por amor que ele tinha à esposa dele que ele perdeu. Cliquem em ir para a página 5, lá embaixo. Ir para a página 5. Bem, aqui vocês já estão imaginando o que acontece. Você e essa pessoa que está com você voltaram para o carrinho que vocês alugaram e decidiram, olha aqui, ó, vamos para essa aldeia, vamos estacionar o carrinho e vamos caminhar pela aldeia. E vocês estão felizes, vocês estão em paz, o coração está sereno. Olhem o que vocês estão fazendo. Vocês estão esparramando as vizinhanças da casa. Tudo isso está existindo porque você alimentou-se com o elemento da casa. E ao se alimentar, permitiu que os vizinhos dela começassem a chegar e habitar você. E de maneira fraterna, como é você por dentro, como é a sua estrutura de pensamento, você quis viver mais dessas vizinhanças. Quando vocês começam a caminhar, a primeira coisa que vocês avistam é essa pequena cafeteria fechada. A dona saiu, foi até a casa dela, porque ela tem um gatinho, e ela foi dar comida para o gatinho dela. O gatinho não anda muito bem. Ela deixou tudo fechadinho assim, mas ela deixou um cartaz que ela já volta. E dizia assim, ó, sente, me espere. E vocês ficaram sentados, tem uma cadeirinha ali. Você deixou seu amigo, sua amiga sentar, você ficou sentado, tinha um solzinho macio da tarde. Vocês ficaram maravilhados, aliás. Na porta de vidro dessa cafeteria, as pessoas colocam recados, colocam poemas, coisas que elas vivem por conta desse encantamento. Mas não é só isso que vocês vivem, não. Desçam até um pouquinho na mesma página, apenas desçam um pouquinho a barra de ferramentas e olhem o que vocês veem do outro lado da rua. Do outro lado da rua tem uma senhora que mora numa casinha e ela costuma botar essas xícaras, ó, e vasinhos. Ela coloca flores, pequenas flores, ela planta. E um pouquinho mais abaixo, desçam a barra de ferramentas, vocês veem o mercadinho. Lembrem que a cafeteria está fechada, pois tem aqui uma frutaria bem na frente. E frutas da estação, frutas que vêm de outros lugares. Tem ali um convite para que vocês possam ir, pegar algumas frutas e voltar para a cafeteria, sentar, conversar, enquanto aguardam a dona da cafeteria voltar. Aqui eu vou parar o gravador para a gente conversar algumas coisas, tá bom? Mas as coisas, agora elas vão se modificar um pouco. Ali na página 5 ainda, por favor, desçam até o final dela e vocês vão ver um pequeno carrinho de flor. Estão vendo? Tipo um carrinho de boi cheio de flores que foi colocado junto a um muro de pedra. Como há casas e construções de pedra nesta Toscana, hein? Sobretudo aí perto do mar, tem muito. E vocês ficam contentes até que tem uma menina de 13, 14 anos que está chorando. E ela diz para vocês, olha, era minha mãe, ela era florista e ela teve um mal súbito, foi para o hospital e agora me ligaram que eu tenho que ir lá. Eles não quiseram dizer para a menina que a mãe dela faleceu, ok? E que vai ser uma grande tristeza para ela. Ela vive só ela e a mãe dela nessa aldeia. Ela nem vai saber como fazer agora com as flores direito, o que fazer, como proceder. E aí ela diz para vocês, eu vou deixar meu carrinho aqui e vou lá ver minha mãe no hospital. Enquanto ela se afasta chorando, e claro, nessa região do mundo não tem nenhum problema, ela pode ir, quando ela voltar o carrinho com as flores estará ali intacto. Alguém ainda pode até aguar as plantinhas para ela. Aí se aproxima uma senhora e conta para vocês o que aconteceu, que a mãe dela infelizmente faleceu e que a menina vai saber disso ao chegar ao hospital agora. E aí seu amigo, sua amiga que está com vocês está vendo? Você e seus verbos mentais, você e suas terapias por imagens? E agora? E essa pessoa já fala com você chorando, dizendo, tá vendo o que, que adiantou você me trazer aqui, me mostrar tantas coisas bonitas? Olha aí, ó, a vida nos batendo e nos mostrando, atenção, alunos, a realidade, entre aspas. Quer dizer que tudo isso que você viveu com a pessoa até agora não era realidade. A realidade é isso agora, segundo ela. Quer dizer, a realidade foi quando vocês viram essa menina que perdeu a mãe, que teve um mal súbito, e a menina fica órfã e fica muito triste. Isto, para essa pessoa que está com você, é a realidade. Todo o resto era uma pausa a essa realidade, era um passeio, era uma distração para depois voltar à realidade. Para ela, a realidade é isso. Vejam, não são poucas as pessoas que se inscrevem nesse perfil que eu acabei de mostrar para vocês. Não se dão conta, muitas delas, que ao fazerem e procederem assim, elas descredenciam de tal forma tudo que elas estavam fazendo, esses verbos mentais, quando retornam a isso que elas pontuam como realidade, elas voltam ainda pior, muitas vezes. É, porque o que, que adiantou ver tanta coisa bonita? Isso só me fez me distrair daquilo que é a verdade, que é o mundo. Olha aí, ó, isso é que é a verdade do mundo. É o sofrimento, é a miséria, é a injustiça. Isso é que é a verdade. Essa pessoa esquece que isso pode ser tão verdade quanto verdadeiras são as flores, quanto verdadeiro é o amor, quanto verdadeira é a poesia. Por que não? Porque o sofrimento precisa ser necessariamente mais verdadeiro do que a alegria e a felicidade? Qual é o fundamento de algo assim? Que pelo menos então tenhamos verdades distribuídas para vários lados aí e que cada um possa fomentar em si aquilo que é a verdade para o seu coração, para a sua alma, para o seu caminho, não é? Observem como isso se passa para cada pessoa, ok? Como isso é para cada pessoa. Mas o que fazer? Puxa, você estava indo tão bem com essa pessoa, lembrando a alma dela, o coração dela, tudo que tinha a ver com ela, e agora por conta disso vai então tudo por água abaixo? Tudo vai se perder? É assim que funciona? Não há nada que possamos fazer? Não se trata aqui de convencer essa pessoa, de arrastar essa pessoa para um caminho que você considera correto. Mas se trata de tentar mostrar a ela aquilo que ela também considera bonito, que tem a ver com ela. E ela estava indo tão bem. Poxa, foi um tropeço, ok? O que fazer em casos assim? Lembrem, em casos assim, olhem a historicidade dessa pessoa, olhem a estrutura de pensamento dela, olhem as bases categoriais. Para algumas pessoas, o contraste existe, ele é importante. E a pessoa em seguida vai dizer, tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer, não é? E aí vocês conversam com essa senhora que se aproximou e ela diz, olha, tá tudo bem, vai ficar aqui, a gente vai acolher a menina, tal, não é? E vocês perguntam, como é que a gente pode ajudar? Olha, vocês podem ajudar, já só o fato de vocês terem falado isso já ajudou. Vejam, nesse caso, você ajudou essa pessoa que está com você, propiciando a ela participar do que houve no sistema de tentar reparar, minimizar, ajudar de alguma forma. Não é? É assim que nós fazemos quando nos tropeços, nos tombos ocorrem, e eles são muito naturais e muito frequentes. Quando se estuda verbos mentais, terapias por imagens, vocês mesmos são os maiores testemunhos disso, com vocês mesmos. Às vezes estão trabalhando nisso, no que vocês estão aprendendo, vem uma notícia ruim, vem um amigo que está com problemas, um familiar, ou você mesmo, e pronto, desaba tudo. E aí já nada, quer dizer, a lição é que isso faz parte da trajetória nossa. Infelizmente não há o que possamos fazer a respeito neste momento sobre isso, a não ser essa compreensão, essa indexação desses elementos na caminhada, ok? Essa é a lição. Por favor, cliquem em ir para a página 6, lá embaixo. Ir para a página 6. Aí você conversa com essa senhora que se aproximou sobre a casa, enquanto seu amigo, sua amiga se afasta choroso e vai lá em direção ao café que já abriu, e para tomar o café vocês têm algumas frutas que compraram, não é? E você delicadamente tira um dinheiro que você tem no bolso, que não é muito, e você coloca no vasinho que tem ali, onde a menina guardava o dinheiro, não é? Quando ela voltar para recolher as flores, ela vai encontrar isso. É uma maneira de você, pelo menos, tentar participar, contribuir, e você escreve um coração com uma mensagem bonita e coloca junto com esse dinheiro. E aí você fala com essa senhora que está ali sobre a casa que vocês viram. E ela diz, olha, essa casa é da minha irmã. Ela agora não está lá. Se vocês quiserem ver, falem que tem uma senhora que vive no outro lado, lá embaixo, que vai recolher umas roupas de vez em quando. Ela pode mostrar para vocês a casa, tudo. E após tomarem o café de vocês, vocês então vão ver a casa. Essa senhora estava lá, ela tinha recolhido umas roupas e ela mostra para vocês. Vamos ver como é aquela casa linda por dentro. Ela abre, ela fica encantada, vocês dizem que são brasileiros. E ela diz, ah, eu já conheço o Brasil, é tão bonito esse país de vocês, muito problemático também e tal. Né? E vocês preferem não conversar sobre isso, querem ver a casa. Olhem a casa como ela é, gente. A parte da sala, vocês têm um pequeno pedacinho dela em cima, no monitor, na primeira imagem, com a lareira dela. Vocês nem imaginavam que ela era assim. Os sofás são acolhedores, toda a casa é muito... E ela é tão perfumada, tem um cheiro tão bom. Quando vocês entram, essa senhora diz, sentem um pouquinho. Eu vou ver se tem um café gostoso para vocês. Vocês são do Brasil, vocês vão gostar do café. Ela é muito acolhedora, assim como a casa. Você olha à sua direita, do outro lado tem um mezanino, e lá embaixo, olha o que você vê na figura do meio aí. Um armário todo azulado, ele foi pintado à mão pela dona da casa. E olhem o que ela colocou lá dentro. Você se aproxima para ver os vasinhos, os instrumentos que ela colocou lá dentro, pratos, coisas tão bonitas, com o abajur aceso à direita. Você fica encantado. Aliás, vocês ficam encantados com a casa. E você olha para essa pessoa que está com você e ela sabe, ela sente o que está se passando com você. É como se você traduzisse para ela: olha, eu nunca me senti tanto em um lugar como eu me sinto aqui. Essa casa é minha. De certa forma, ela é sua, sim. Sua como poucas coisas na sua vida foram suas. Você deseja amor para cada objeto desses. Você, com carinho, se relaciona com cada coisa que está aí. Desça um pouco a barra de ferramentas. Olha onde você vai se sentar para tomar o café, já que essa senhora gentil permitiu. Esse gatinho que está aí sobre o sofá, ele é sobre a poltrona, ele é de brinquedo, ele não é de verdade. Fofinho, você senta, pega no colo, é uma almofada. E toma devagar, vocês conversam com essa senhora e perguntam a ela: por que alguém colocaria uma casa dessas à venda? Não é? E ela conta para vocês algo muito interessante. Ela diz assim: essa casa, na verdade, não está à venda. Nós não acreditamos que alguém vá comprá-la. Muitas pessoas já passaram aqui nos últimos 3 anos, mas ninguém ficou. Nós achamos que alguém que goste, se identifique muito com ela, vai querer ficar um tempo cuidando dela. É isso mais ou menos que a gente está procurando. E é assim que, durante o mês inteiro que você vai ficar na Toscana com essa pessoa que você ama e que acompanhou você, vão poder ficar nesta casa como convidados amorosos da proprietária que está viajando, que colocou à venda e que faz muito gosto, aliás, que alguém como vocês fique na casa dela, que ela ama tanto e que ela deixa para vocês também. Essa casa só será vendida por amor, para alguém que tenha tanto a ver com ela quanto vocês têm. E durante um mês inteiro, essa casa será de vocês. Uma recordação que vocês vão levar para toda a vida, para o coração, para a alma, vão nutrir, vai gerar muitas outras vizinhanças. Ao final do mês, vocês vão voltar para o Brasil, a casa que custa todo esse dinheiro que vocês não têm vai ficar lá. Não é? Mas, de certa maneira, agora ela é para sempre de vocês. Essas imagens ficarão online depois para que vocês possam, quando ouvirem de novo a aula, poder revisitar tudo isso. Com isso, queridos colegas, queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que agora nós possamos conversar sobre vários elementos de profundidade, freios, problemas, elementos que facilitam e outras coisas que vocês queiram colocar sobre isso que vimos no final dessa trilogia com imagens.
Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar, o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? e seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes, quanta saudade. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir?